Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, o podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou Ludmila Gadotti, repórter da Rádio AL, e comigo estão a repórter da TVA, Deluana Bus. Seja bem-vinda, Delu.
Obrigada, Lud.
E também o gerente de redes sociais da Alesc, Rony Ramos. Olá, Rony.
Olá, Lud.
Esta é a edição de número 146 do Redação Final. No primeiro bloco, falamos do projeto aprovado para a instalação de câmeras nas escolas estaduais. Na segunda parte do programa, as propostas que avançaram na semana para simplificar a burocracia na construção civil e para regulamentar a ecoterapia. No terceiro bloco, a iniciativa que prevê punição para agentes públicos que tenham recebido auxílio emergencial. Vamos em frente! E a gente começa trazendo o principal destaque da semana na Alesc, a aprovação de um projeto de lei para a instalação de câmeras nas escolas públicas estaduais. O que diz a proposta, Deluana?
Então, Lud, esse projeto de lei que foi aprovado é o projeto de lei número 422 de 2019. Ele é de autoria do deputado Jair Mioto, do partido União Brasil, e ele estabelece que as unidades da rede pública estadual de ensino deverão passar a contar com câmeras de vídeo monitoramento. Atualmente, a gente tem 1.053 escolas na rede pública estadual de ensino. Essa proposta era de 2019, ela tramitava aqui na Assembleia Legislativa já na legislatura passada, daí no final do ano passado ela foi arquivada e agora, recentemente, a gente teve esse caso registrado lá numa escola estadual de São Paulo, um ataque de um rapaz de 13 anos que acabou matando uma professora e ferindo outras pessoas. E daí o que fez o deputado Jair Mioto? Ele solicitou que esse projeto fosse desarquivado, ele tramitou muito rapidamente nas comissões, depois já seguiu para a votação em plenário, onde ele foi aprovado. Esse projeto, ele recebeu algumas emendas ao longo dessa tramitação falando como que vai funcionar esse vídeo monitoramento, né? Esse projeto determina que, por exemplo, os equipamentos deverão ser instalados na entrada do estabelecimento e também nos pátios de convivência comum, e também que os equipamentos deverão ter recursos de gravação e armazenamento das imagens por no mínimo 60 dias. Esse projeto, como a gente falou, ele já foi aprovado no plenário, ele agora ainda precisa ser sancionado pelo governo do estado para ser transformado em lei.
E após a aprovação desse projeto em plenário, a nossa equipe entrevistou o autor da matéria, deputado Jair Mioto. Vamos ouvi-lo.
Em função do óbito que houve ontem, da professora Elizabeth, que foi esfaqueada, 71 anos, e acabou trazendo uma comoção nacional, eu acho que é importante o nosso Estado começarmos a prestar um pouco mais de atenção na segurança dentro das escolas. E com as câmeras de monitoramento, nós vamos ter acesso ao que realmente acontece no interior da escola. Então, eu acho que é importante que quando as pessoas percebem que estão sendo vigiadas, elas também têm uma postura um pouco mais condizente com a formalidade que o ambiente exige. Então, acho que é importante esse projeto, vai ajudar na segurança dos professores e dos alunos também.
E a Alesc aprovou na última terça-feira a admissibilidade de duas medidas provisórias que tratam da reforma administrativa do governo Jorginho Melo, do PL, que assumiu o comando do Poder Executivo no início deste ano. Essas propostas alteram parte da estrutura de organização do governo com a criação de novas secretarias e mudanças no nome e no status de outras pastas. Bom, a MP 257 traz como principais modificações a criação de quatro secretarias de Estado: Ciência, Tecnologia e Inovação, Planejamento, Portos, Aeroportos e Ferrovias e Turismo. Também inclui a renomeação de algumas pastas, como a Secretaria de Desenvolvimento Social, que passa a se chamar Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família. Além disso, a transformação de secretarias como a Casa Militar, que agora ganha status de Secretaria Executiva. Já a MP 258 altera três pontos da medida provisória anterior. Um deles retira a Secretaria de Estado de Administração Prisional, a SAP, do rol de órgãos que constituem a Secretaria de Estado de Segurança Pública, que foi recriada na reforma. Bom, com a aprovação da admissibilidade na CCJ e em plenário, as MPs seguem para análise das comissões. Nessa próxima etapa de tramitação na casa, elas vão para a Comissão de Finanças e Tributação, que deve estudar, principalmente, a questão do impacto financeiro. Elas também precisam passar pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Nesses colegiados, elas podem receber emendas parlamentares que, se forem acatadas, voltam para análise da CCJ. Cabe, então, a essas duas comissões, de Finanças e de Trabalho, discutir o mérito das matérias e elaborar os projetos de conversão em lei das MPs. Ainda não há data prevista para a votação desses projetos pelo plenário. A expectativa é que o processo seja concluído na primeira quinzena de maio. Vale destacar que os deputados seguiram, até o momento, o cronograma definido para análise na Alesc da reforma administrativa do governo. Segundo o regimento interno, o parlamento tem 60 dias, prorrogáveis por mais 60, para avaliar as medidas provisórias e transformá-las em leis. As propostas começarão a tramitar aqui na Alesc em 7 de março. Bom, por serem medidas provisórias, as mudanças já estão valendo desde a data em que foram editadas pelo governador, no fim de fevereiro. Mas, para virarem leis estaduais, as MPs ainda precisam da aprovação do parlamento. Muito bem, nesta semana, na última quarta-feira, foi lançado na Alesc o Fórum Parlamentar em Defesa das Instituições Comunitárias de Ensino Superior. Rony, conta pra gente como foi esse evento e também como deve atuar esse grupo que é formado por mais da metade dos deputados estaduais.
Bem, o evento reuniu centenas de estudantes universitários vindos de todos os cantos de Santa Catarina e tratou especialmente sobre a importância das universidades comunitárias, que hoje o sistema CAF reúne 14 delas, num total de 142 mil estudantes. Participam do fórum 25 parlamentares dos 40 aqui da Assembleia Legislativa e a presidência dos trabalhos é do deputado Napoleão Bernardes, que ressaltou aí a importância do fortalecimento desse modelo de ensino comunitário. Lembrando que as universidades comunitárias não têm fins lucrativos e todo o dinheiro aplicado deve ser revertido na oferta aí dos serviços educacionais e também serviços de apoio à comunidade, como assessoria jurídica, por exemplo. O fórum deve atuar aí em todo o estado, né? Deve ser feito um roteiro também de visitação nesses campi que reúne as universidades e também a expectativa de acompanhamento do programa do governo do estado que pretende a oferta de bolsas de estudo gratuito no sistema CAF, é uma das bandeiras do atual governo, e os deputados membros do fórum devem participar desse processo. Inclusive, a presidente do sistema CAF, a professora Luciane Sereta, ressaltou a importância desse trabalho, desse programa que deve ser feito a várias mãos, incluindo a Assembleia Legislativa, para que quando funcionar na prática, né, que ele esteja aí redondinho, sem mais problemas, inclusive jurídicos, e a Assembleia Legislativa, não só através do Fórum Parlamentar, mas todos os deputados devem acompanhar esse processo.
A gente separou um trecho de uma entrevista com o proponente desse Fórum Parlamentar, responsável agora pela condução dos trabalhos do grupo. Vamos ouvir o deputado Napoleão Bernardes, do PSD.
O Fórum Parlamentar não foi lançado exclusivamente em virtude do programa Universidade Gratuita. É claro que nesse primeiro momento vai ser o primeiro tema de debate junto ao Fórum, mas o Fórum ele vai além desse projeto e a ideia é que seja um Fórum por 4 anos ao longo de toda a legislatura para garantir políticas públicas sempre voltadas ao fortalecimento desse sistema. O projeto de lei relativo à Universidade Gratuita ainda não chegou ao Legislativo e chegando ao Legislativo, com certeza no conjunto dos deputados, vai se buscar o melhor desenho, aquele mais justo, aquele que seja o menos excludente, aquele que possa ser o mais inclusivo para garantir justiça e possibilidade de acesso ao ensino superior a todos os catarinenses.
E assim a gente encerra o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, trazemos mais destaques da semana na Alesc. A gente agora vai trazer alguns dos projetos que avançaram nessa semana aqui na Alesc. propostas que foram aprovadas pela Comissão de Constituição e Justiça, como a que busca simplificar a burocracia que envolve a construção civil em Santa Catarina. É uma proposta do deputado Carlos Humberto, né, Rony?
Bem, essa proposta ela versa especialmente sobre a questão da emissão de alvará de prevenção e segurança contra incêndio e pânico aqui em Santa Catarina. Hoje, por exemplo, o construtor ele precisa já apresentar um documento expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar na etapa de construção dos empreendimentos. Não basta ter só a autorização da prefeitura para iniciar a obra. Bem, o deputado entende que esse processo ele acaba limitando muitas vezes o início das obras, já que essa parte mais preventiva contra incêndio ela deve se dar no momento do habite-se, que é um outro alvará. A obra está pronta, você pode habitar. Daí sim que é mais necessária essa apresentação do alvará dos bombeiros. Então essa proposta que avançou na Comissão de Constituição e Justiça, ela vem para separar, né? Não isenta de você apresentar a responsabilidade técnica no início da obra, porém a parte dos bombeiros ficaria para a parte final. Ela já avançou na CCJ e agora segue para a Comissão de Trabalho e depois ainda precisa passar nas comissões de Segurança Pública e Proteção Civil, que vão analisar o mérito da matéria, Lude.
Muito bem, outro projeto aprovado pela CCJ pretende regulamentar a prática de ecoterapia em Santa Catarina. Deluana, detalha pra gente essa proposta.
Então, Lude, essa proposta, um projeto de lei número 5 deste ano, 2023, ela é de autoria do deputado Júlio Garcia, do PSD. E o que ela faz? Ela traz regras, traz regramentos para a realização da atividade da ecoterapia aqui em Santa Catarina. O que é a ecoterapia, né? A ecoterapia é um método terapêutico e pedagógico que utiliza os cavalos na área de saúde e educação para ajudar no desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência, como síndrome de Down ou autismo. Esse projeto foi aprovado na CCJ e se a gente vai olhar lá o corpo do projeto, a gente vê que ele traz uma série de explicações, né, sobre o que é a ecoterapia, como é que funcionaria essas regras, né? Um dos pontos traz alguns requisitos para a realização dessa prática. E uma delas que eu achei bem importante é a exigência de um quadro multiprofissional. Assim, não basta ter o cavalo, né? Tem que ter uma equipe de apoio composta por vários profissionais, como médico veterinário e também equipe com psicólogo, fisioterapeuta, profissional de equitação. E ele até estende mais ainda, abrindo a possibilidade também de chamar pedagogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e até professores de educação física. Esse projeto, como a gente viu, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e ele ainda precisa passar pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência antes de ser levado então para o plenário e depois então para a sanção do governador.
E para encerrar esse segundo bloco sobre projetos de lei aprovados pela CCJ, a gente trata de uma iniciativa do deputado Mauro de Nadal, do MDB, presidente da Alesc. É o PL número 239 de 2021. Essa proposta pretende alterar o Código Estadual do Meio Ambiente para permitir que os projetos de outorga de recursos hídricos sujeitos a licenciamento ambiental possam ser elaborados também por profissionais habilitados no Conselho Federal de Biologia. Isso porque, originalmente, essa função caberia apenas a profissionais ligados ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA. Na prática, a intenção é ampliar a lista de profissionais que poderão fornecer esse tipo de serviço. Vale dizer que a outorga de água é um instrumento pelo qual o órgão público concede à pessoa física ou jurídica uma autorização para uso de recurso hídrico. O objetivo é assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água. Com o aval, então, da CCJ, essa proposta segue agora para análise da Comissão de Finanças e Tributação. E esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente traz mais destaques da semana na Alesc. E a Assembleia Legislativa avalia uma proposta para punir agentes públicos cadastrados em programas de auxílio financeiro do governo, como os que solicitaram auxílio emergencial. Delu, essa é uma matéria que foi aprovada na Comissão de Finanças, é isso?
Isso, Lúdia. Essa matéria foi aprovada na Comissão de Finanças. É um projeto de lei de autoria da deputada Paulinha, do Partido Podemos. E ela estabelece, inclusive, algumas penalidades para esses servidores públicos, né, que, de alguma maneira, se cadastraram em programas de complementação de renda, como você falou, como o auxílio emergencial do governo federal, que é uma prática assim, que ela considera bem condenável, justamente porque essas pessoas já recebem salário e não tem justificativa para elas se cadastrarem em um auxílio emergencial como esse desse tipo ou outros promovidos pelo governo federal ou governo estadual. Então, esse projeto da deputada Paulinha estabelece penalidades, inclusive assim, para cargos comissionados, por exemplo, cargos comissionados, agentes políticos ou funções de confiança, ela pede a imediata exoneração do cargo ou a perda da função gratificada. Já para os servidores públicos estáveis, concursados, né, ou empregados públicos, esse projeto prevê, né, a abertura de um processo administrativo disciplinar para apurar esse ato infracional, com a possibilidade de um afastamento imediato das funções e sem remuneração. Como a gente falou, esse projeto foi aprovado na Comissão de Finanças e agora ele já está pronto para seguir para a votação em plenário. Se for aprovado em plenário também, ainda precisa da sanção do governo estadual.
Obrigada, Delu. E agora a gente vai falar sobre uma postagem recente no perfil do Parlamento no Instagram, que trata de um projeto de lei que pretende garantir ao agente de segurança pública autonomia para ativar ou não o dispositivo de gravação da ocorrência. É isso, Rony?
É isso, é um projeto que mais levantou debate essa semana no Instagram da Assembleia Legislativa, especialmente é do deputado Gessé Lopes. Esse projeto foi desarquivado nessa legislatura e ele levanta um debate aí sobre essa questão do uso das câmeras pelos policiais. Lembrando que em Santa Catarina, em 2019, nós fomos o estado pioneiro a lançar esse dispositivo. Hoje são cerca de 2.500 câmeras instaladas nos coletes dos policiais, que no momento que o policial recebe um chamado de ocorrência, já começa a gravar. E o deputado levanta também uma questão de privacidade sobre o uso desses dispositivos, né, e o momento em que ele é disparado. E pela proposta, o agente de segurança ficaria, né, responsável por ativar ou não esse dispositivo. O deputado também argumenta, né, que as câmeras não captariam todo o enredo da situação, o que pode, porventura, também prejudicar criminalmente o agente de segurança, que não teria uma prova em contrário e sim somente o uso ali das imagens. Esse debate também já acontece em São Paulo, que foi o segundo estado do Brasil a implantar, e lá, a princípio, os agentes de segurança é que habilitam o dispositivo no momento que julgam necessário, né? Isso chegou a acontecer por um momento aqui em Santa Catarina, porém o Tribunal de Justiça ele falou não, tem que voltar como era antes. A partir do momento da chamada, a câmera começa a gravar. E hoje em Santa Catarina ocorre desse jeito, né? O debate ele está bem interessante lá no Instagram da Lesco, @AssembleiaSC, bastante compartilhamento também, bastante gente participando e a gente convida. Lembrando que esse projeto está na CCJ, né? E deve ainda ter o aval para continuar a tramitação aqui, essa proposta do deputado Gessé Lopes.
E você pode participar da enquete sobre esse projeto de lei lá no Instagram da Assembleia Legislativa. Vale lembrar que o Parlamento Catarinense também está no Facebook e no Twitter, no @AssembleiaSC. Além disso, temos um canal no YouTube. É só buscar Assembleia SC. E você pode receber informações sobre a Alesc no seu aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem SIM para o número 48996011127. Como último destaque do programa, a gente aproveita para divulgar oportunidades de capacitação. Estão abertas as inscrições para 14 cursos à distância oferecidos de forma gratuita pela Escola da Alesc. São diversos temas, como direito, inovação, língua portuguesa, gestão, empreendedorismo e questões de gênero. A duração deles varia entre 40 e 60 horas. Então entre no site, confira os cursos disponíveis e se inscreva. Basta acessar escola.alesc.sc.gov.br e clicar no link EAD. Para realizar a matrícula, é preciso se cadastrar. Vale ressaltar que os cursos são abertos a toda a comunidade e a Escola da Alesc oferece certificação aos participantes. Esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site alesc.sc.gov.br/rádio. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, Ludmila Gadotti, repórter da Rádio AL, com a repórter da TVA, Aldeluana Bus, e com o gerente de redes sociais da Alesc, Rony Ramos. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti. A edição de áudio é de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!